rage quit.
E aê, essas galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Góis, estamos aqui com o Amaral.
Lisana Gaib!
São os sinais, a profecia.
Ele gritou o nome do Lisana Gaib de um jeito que somente o Lisana Gaib gritaria.
As it is written.
E o nosso profeta pessoal aqui, o Cadu.
Olá, eu sou o Adib do Rage Quit. Eu vou levar vocês pra falência e o jihad nos podcasts.
Quem sabe a gente ficasse relevante fazendo isso.
Quem sabe, não, a gente vai acabar com tudo antes de ficar relevante. A gente vai agir nas sombras.
E nas cinzas de um novo império.
A gente tem que fazer o seguinte, a gente vai ser convidados em outros podcasts e vamos tragar os outros podcasts na qualidade de convidados, entendeu? E o Góis precisa engravidar do Jovem Nerd. Esse é o esquema.
Eu gostaria, seria interessante. Bem, galera, estamos aqui animados, né? Algumas pessoas passaram por 9 horas de cinema pra estar gravando aqui, né, Pedro Henrique?
Exatamente.
Pra gravar Duna 2, Duna Parte 2, Duna Parte 2, Duna 2, O Retorno, Electric Boogaloo. Mas antes, você mesmo, Pedrinho, onde estamos as redes sociais?
Segundo a tábua da profecia, você encontra o Rage Quit no Poço das Almas e nas principais plataformas das redes sociais. Vá lá em Facebook, em Instagram principalmente e no TikTok. Deixe sua mensagem, deixe seu like, deixe seu comentário. E não deixe de ver os vídeos que a gente tá postando. Tá tendo uns vídeos com umas edições muito loucas. O Cazu virou um samurai, o Góis virou um avatar. Que porra que tá acontecendo? A gente contratou um editor Star Wars pra fazer essas porras. Tá um negócio inacreditável. This is cinema. Vá lá, acompanha. E não deixe também de nos seguir nas plataformas de áudio, especialmente no Spotify, no SoundCloud, no iTunes Podcast. Vai lá, dê o seu like, dê o seu comentário, dê o seu seguir. Não deixe de fazer isso, porque isso fortalece o nosso trabalho aqui, falou?
Meu louco, fazia tempo que você não fazia um elaborado desse, hein? Olha, tá animado com o filme mesmo, né?
Não, eu tô escutando os podcasts antigos, eu tô ficando triste com a minha progressão. Eu tô virando um Old Man Logan mesmo. Cada vez mais eu vendo menos no podcast. Ah, escuta essa porra! Se não escutar também, pelo é seu. Eu gosto de escutar, então foda-se você. Okay.
É isso. Bem, Duna Parte 2 estreou aí nos cinemas mundialmente no finalzinho de fevereiro. Já assistimos, alguns assistimos várias vezes. O pessoal ficou empolgadaço pra gravar, todos adoramos o filme. Vamos falar aí nas próximas minutos, na próxima hora aí sobre Duna Parte 2. Não é segredo pra ninguém, acho que daqui eu fui o que menos gostou da Parte 1. Mas era justamente porque ela não tinha o final, porque ela acabava do nada e isso me deixava puto. Então, eu como todo cidadão de bem, eu assisti ao finalzinho da Parte 1 logo antes de ir pro cinema e agora estou feliz, porque achei uma boa continuação. Se fizesse um corte de 6 horas de Duna aí, eu acho que eu teria assistido. E vocês? Vocês gostaram de Duna, galera? Como foi pra vocês?
Eu gostei do primeiro filme. Eu achava o primeiro filme bem... Eu entendia que ele tinha um meio que um não final, mas é o conflito... Depois a gente percebeu que o conflito dele com aquele maninho lá com o Jamil e Uma Noite era importante. Não era um negócio trivial. Aparentemente, esse personagem vai acompanhar as visões do Jamil, vão acompanhá-lo por um tempo ainda. Eu achava a estética do primeiro filme bem da hora. Ela era menos... sei lá, inovadora, menos diferentona do que o filme do David Lynch, né? A estética daquele filme, que é uma bosta, é muito louca, que tem o Sting, que tem o Zordon dos Power Rangers, as minhocas são triangulares, é muito brisa, mas não tem nada a ver o filme. Esse filme, ele tinha uma pegada um pouco mais realista, só que as imagens, os cuts do deserto, assim, eram bem da hora. E agora, esse filme, puta que pariu. A estética desse filme é do caralho. Fiquei animadaço pra assistir e achei que, assim, realmente ele funciona melhor como um filme só do que dois.
Sim.
Bom, eu achei o filme fantástico. Eu gosto muito do primeiro filme e eu sabia exatamente que ele não iria encerrar essa história porque, enfim, eu trabalhei no lançamento do filme e a gente sabia que, tipo, ele era metade só, né? Ele iria acabar onde ele acaba, né? Com o Paul se juntando aos Fremen. Então, eu não tive, não sei como é que foi pra quem, sei lá, viu um trailer antes de assistir o filme e tava com uma outra expectativa. Até porque, na época, ele não foi marketeado como Duna Parte 1. Ele era Duna. Só isso. Então, você tinha que, talvez, ou já saber de como era a história, ou ter visto o filme do David Lynch pra entender que, tipo, a história não ia ser concluída. Como eu não tinha essa expectativa, cara, não me incomodei com o final. Inclusive, eu gosto muito do final, que é uma brisa 100% do Villeneuve, que não tem isso no, tanto na obra quanto no filme do Lynch, que é a visão.
Você leu o Duna, Cazu?
Eu não li inteiro, mas eu vi o filme do David Lynch, e eu li muitos materiais com a galera fazendo, tipo, comparação também, e Wikipedias da vida. Eu tava até trocando uma ideia com o Will sobre isso. Mas, tipo, a visão que ele tem com o Jaime quando ele tá no deserto no primeiro filme, que é ele falando sobre, tipo, você meio que ir com o flow e tudo mais, cara, essa conversa na linha do tempo real, ela não acontece. Ele vê aquele um futuro que não existe. E isso eu acho muito interessante, porque, tipo, por mais que ele tenha essas visões do futuro, ele não tem clareza exatamente de, tipo, do que é o futuro que ele tá vendo, o que ele precisa fazer pra chegar naquele futuro. Isso torna ele um profeta extremamente não reliable, tá ligado? O que eu acho que é um ótimo foreshadowing pra, tipo, o que a gente vai ver no segundo filme e depois ainda no Duna Messiah, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas eu achei do caralho, eu gosto muito do primeiro filme, e o segundo, cara, ele consegue entregar tudo aquilo que eu esperava. É, assim, maravilhoso. Eu tenho alguns as pra falar do filme, como eu sempre tenho, mas ele é incrível, ele é incrível.
O filme puxa muito a gente, né? A gente saiu do filme os três aqui meio...
Só destacando um negócio que falou, acho que não era uma questão de expectativa no primeiro filme. Eu acho que o final dele, a conclusão, assim, ela é meio anticlimática mesmo, porque a gente tá na batalha do Duncan lá e da Hole lá no rolê, tem o ataque dos Heineken, né?
Heineken. É o Heineken. O Heineken, o Ben & Jerry's. Tem várias, mano, facções que o nome certo é esse, entendeu?
É. Então, eu só acho que no finalzinho ali, a batalha com o Jaime, por mais importante que ela seja, ou com a importância carregada, como vocês disseram aí depois, né? Que o Villeneuve deu essa questão maior aí pro Paul Atreides depois, eu acho que o final do primeiro, tipo, ele é meio anticlimático. Mas só isso, assim, não estraga o filme e tal, sabendo que tem uma parte 2 também, tipo, né, facilita, etc. Eu só saí do primeiro, tipo, acho que a gente fala isso até no episódio do Oscar que a gente gravou ano passado, ou retrasado, não lembro, que, tipo, pô, a pior parte de Duna é que ele termina. Tipo, ele termina, né, no momento ali, tipo, né, mais blend do que é o resto do filme. Mas não tira do primeiro
o
filme.
O Cadu, sabe o que o Góes queria? Ele queria a explosão da Death Star no final.
Exato.
Se não tem a explosão da Death Star, o filme não termina.
Se não tem Transformer, não tem o Vin Diesel socando alguém no negócio, não é cinema, né, galera?
E pra o mim, meu é raio de luz. Cadê o raio de luz, mano?
Ah, o Senhor dos Anéis 1 acaba com os manos no barquinho, é tipo...
Também é ruim, mano. Esse é o ponto também.
É, assim, tipo, eu acho que vai muito da expectativa, assim, porque o que seria? Conhecendo essa história inteira, qual seria o momento que seria o clímax? Talvez se eles puxassem pra...
Mas eu achei estranho, achei o primeiro estranho. É a opinião de muita gente aí na internet também. Não é ruim o filme, é só, tipo, acho que o finalzinho dele ali é meio anticlimático. Mas beleza, agora temos a parte 2 e isso aí foi consertado. Falar do tema do filme, assim, tipo, acho que é muito filme sobre uma questão, tipo, de... Vocês são mais letrados em Duna do que eu, né? Eu gostei bastante do filme, mas não tanto quanto vocês, né? Porque vocês amaram o Duna.
Eu curti pra caralho.
E com muita razão, assim, tipo, é só que, né? Tipo, que fala de tema do filme, dá pra falar que essa questão do falso profeta é a... ou da manipulação da história pelas Ben & Jerry's. É Ben & Jerry's, agora eu vou chamar
ela. Ben & Jerry's.
É a questão principal. O que vocês acham, né? Porque pra mim foi muito essa mensagem que passou, né? Tipo, da manipulação de um povo em relação a maniquinação da história ali, do Timothée Chalamet pela segunda vez num filme seguido, querendo ficar com outra pessoa, mas tendo que ficar com a Florence Pugh no final, né? Qual que é o rolê pra
mano,
vocês?
Mano, só fazer um meia-culpa aqui. Se eu fosse um Fremen, eu ia estar 100% cooptado. Eu ia cair no discurso messiânico na hora, eu ia ser o cara tipo, ó, ele é tão humilde que ele não vai falar que ele é o Messias, então com certeza ele é o Messias, mano!
Quer dizer que você é um Fremen do Norte, é isso que tá me dizendo?
Não, eu sou do Sul.
Não, é do Sul, é a galera religiosa. É isso. É verdade.
Mano, eu tô 100% Steel, cara.
O Amaral estaria na vida de Brian. É isso que ele tá falando.
Tá certíssimo.
Nossa, muito uma brisa Monty Python nisso, né, mano?
É demais, mano. A cena que ele aparece falando, ele é muito humilde pra falar que não sei o quê, é total vida de Brian, cara. É a mesma cena, tá ligado?
E ele fala, tipo, com uma cara de... Ah, é verdade, caralho. Cara, o tema principal do filme, ele tem uma brisa, sei lá, um pouco grega, no sentido do sujeito tá evitando, tentando evitar o próprio destino, mas o destino dele já tá marcado. Eu não li em Duna, fiquei com muita vontade de ler. Eu assisti o filme com a Gá ontem, e ela também tá com essa mesma energia de tipo, puta, o livro deve ser muito foda. Mas o que eu sei é o seguinte, depois do primeiro filme, depois do primeiro livro, né, que conta essa ascensão do Paul Atreides, e essa história do Paul Atreides é uma história que eu acho um pouco batida, uma história de vingança. É tipo Princess Bride, o Conde de Monte Cristo, sabe? Tem uma brisa meio, you killed my father, prepare to die.
My name is Inigo Montoya.
O Casou pode representar com o bigode aí que ele tá.
É verdade.
Preparado pra essa referência.
Tipo, o filme tem um pouco disso, mas o tema principal dele é legal contar, porque depois do primeiro filme as pessoas não só se convenceram de que o Paul Atreides era o escolhido, como elas incorporaram essa visão messiânica, assim. Os leitores do livro acharam do caralho. Depois, quando ele fez o subsequente, ele meio que mostra que não é que é bem um profeta. Se você contar uma história durante 1000 anos e ficar repetindo essa história pra caralho e meio que planejar pra que ela aconteça, realmente vai ter um aspecto meio extraordinário ali, caralho, que porra é essa? E o cara não é um personagem, não é um herói, não era pra ser visto como um exemplo. Não, ele é um anti-herói, ele é um cuzão, ele vai levar a destruição do planeta Terra e tudo mais, ele vai levar uma guerra. Tipo, esse contrapeso que os livros fazem mais pra frente, você já consegue sentir agora nesse. Apesar de você ter a ascensão do Paul e o caralho, você tem alguns personagens, especialmente a namorada lá do Harry Potter, a
Shani.
Shani.
Harry Potter não. Harry Potter não. 40 anos, é.
A Shani, você vê que ela tá tensa com isso, o próprio Paul tá tenso com isso, ele acha que ele vê um caminho ali, mas esse é o principal tema na obra, né? Você sabe, o Paul, ele finge que acredita no próprio mito, mas ele sabe que isso é uma invenção, entendeu?
Ele questiona isso muitas vezes, né? Ao longo do filme. Tanto que isso não é o que ele faz no filme do David Lynch. Eu tô vendo a série do Sci-Fi agora, do canal do Sci-Fi, que é uma série que tem 3 episódios, cada um de 1h30, então se a gente for ver, tipo, de hora bruta, assim, ele vai, sei lá, vai ficar com umas 5 horas de duração, ou até mais, na verdade. Bom, enfim, o lance é, tipo, eu tô consumindo várias fontes de Duna, só não um livro que eu não li ainda, não sei se eu vou ler, mas só nesse aqui, pelo menos esses outros que eu li, que, tipo, o povo fica ativamente questionando o lance da mãe dele. No primeiro filme ele já fazia isso, né, e falava, tipo, ah, você me transformou num monstro e tudo mais, né, tipo, sou uma aberração e o caralho, e aqui ele fica, tipo, jogando na cara várias vezes, e a Jessica, né, ela é retratada como uma vilã, assim, fica bem claro no filme, papel todo das Bene Gesserit, que é um negócio que eles até dão uma diminuída um pouco no papel do imperador na história como um todo. Mas comentando nisso que você falou, né, qual que é o tema do livro, eu até vi que o Tolkien não gosta muito da história de Duna. Mas o Tolkien, aí vocês podem falar melhor, o Tolkien, ele é um cara absurdamente religioso. Enquanto o Duna, o Tolkien, do Senhor dos Anéis.
Ah, sim. Não, eu acho o cara que é religioso é o do Narnia.
O Tolkien também, tipo, ele enquanto pessoa física.
Eles eram brothers de cristianismo, inclusive. Eles trocavam caras falando, ô, Jesus é mó da hora, sim. Tá ligado?
Na PF sim, mas no livro...
Não tô questionando a obra, tipo, falando dele enquanto pessoa. E sim, ele era muito brother do cara da Narnia, e ele não gostava da escrita de Narnia, mas ele guardava pra ele. Mas enfim...
Escrita de Narnia é uma merda, né?
Tolkien é maneiro.
Tolkien tem razão, tá ligado?
Ah, não sei, tipo, eu li Narnia quando pequeno, assim, e eu achava muito foda. Mas enfim, ele não gostava de Duna.
Você pra Jesus, casou. É isso que eles queriam, tá ligado?
Deu certo, cara, olha pro meu visual.
Exato.
Mas o Tolkien não gostava muito de Duna. E, cara, Duna é um filme altamente anticristão, assim, tá ligado? Ele questiona muito os dogmas, tipo, religiosos, e essa coisa de você, tipo, depositar muita fé em um indivíduo, dá muito poder pra ele. Inclusive, ele falava sobre, tipo, isso é uma frase que eu comentei com o Góis, que é, não é que o poder corrompe, mas o poder, ele atrai pessoas que elas têm essa característica de, tipo, quase de uma qualidade de um psicopata, sabe? Você não ter essa sensibilidade, essa empatia com os outros. E isso é uma coisa que o filme comenta pra caralho. E, curiosamente, ele escreveu o Duna 1, sem planos de ter uma sequência, mas a reação da galera foi tipo, o Paul é mó foda, caralho, Messias, não sei o quê. E ele foi tipo, não, galera, você entendeu errado. E aí ele fez o Duna Messias. Isso é muito interessante.
Cara, eu não sei se o poder... Eu sempre tive esse debate interno e vendo muitos filmes, muitas obras sobre... Eu não sei se o poder corrompe. corrompe, mas o poder revela. É aquela história assim, eu sou um cara muito bonzinho, mas tá, porque você não pode ser cuzão.
Quando você tem diria, liberdade... que o poder absoluto corrompe absolutamente?
Não, ele revela. Então, se assim, se você tem poder absoluto pra fazer o que você...
Ele não pegou, tudo bem.
Não. Ele era um cara que era pra ser careca e não é careca, falou sobre isso. E talvez pareça muito com o Mark Zuckerberg.
Sim.
Nessas conexões.
Não, eu lembro desse filme de merda, só quero ignorá-lo totalmente. Okay. Mas não, assim, se o cara é um messias, ele pode fazer o que ele bem entender. Ele tem um exército lá dos Fremen, eles têm não sei quantas ogivas nucleares. Ele é o imperador questionado agora, vai.
Ele roubou o cargo do Anjo da Morte do Kik, né?
Exato, mano. Ele pegou o lugar do Christopher Walken, que é um crime, mano.
Ele vai. Ele Walker faz... over here.
Ele revela, entendeu? Quem que é Paul Atreides, afinal? Quando ele era um menininho... Não dá pra você julgar a conduta desse cara e esse cara quando ele era um menininho sem nenhuma... Sem poder fazer nada. Agora que ele faz o que ele bem entender, a gente vai entender quem é esse cara.
É assim, tipo, o Paul, ele tem vários momentos na história. Por exemplo, tem uma cena do Dona 1 que ela foi retirada do filme, mas eu vi na série do Sci-Fi e a galera do livro, tipo, comenta que sente falta, que é a cena do banquete. É basicamente, tipo, um jantarzão político. É uma cena muito Game of Thrones. E ela é interessante porque nesse momento da história não foi revelado exatamente por que os Harkonnen são tão cuzões e o que que tá acontecendo. Também não foi reveladas as intenções do Imperador. Então é uma coisa bem política, né? Você tá sentindo tipo uma tensão, uma cena muito tensa. E você vê o Paul em muitos momentos questionando tipo o status quo, o sistema. Então tipo, é interessante assim, você vê um pouco mais da índole do Paul, que é esse cara que tipo, ele tinha poder. Ele era sucessor do Duque, dos Atreides, que ele naquele momento da história, ele ia herdar Arrakis, que dentro desse universo, quem tem Arrakis controla tudo. Tipo, é a família mais poderosa.
The Spice.
É. Who controls the Spice controls the world. The control the universe. É, tipo, mano, Spice é sinistro, cara. Então, tipo, é interessante, porque nesse caso, eu sinto que... Porque o poder que ele recebe é um nível de poder que poucas histórias dão esse nível de poder pro protagonista. Ele ganha uma senciência, né? Ele vê várias linhas do tempo, ele vira o Doutor Estranho ali com poder de execução. Mas esse tipo de poder, ele vai muito além do poder do Superman, por exemplo, sabe? O Superman tem esse poder todo.
Olha.
Não, ele não, cara, nem, quer dizer, nem, não sei de canônico que o Superman vê.
Calma lá. Acho que a gente tá desconsiderando algumas coisas em relação ao próprio conduto do Paul dentro da história. Eu não sei como vocês interpretaram isso, mas pra mim, né, eu vejo essas ressalvas. Porque várias vezes ele, nesse momento de Jornada do Herói mesmo, né, eu sei que o Kazuo é um cara que já passou pela anti-Jornada do Herói, né, de questionar a Jornada do Herói, o Amaral também, tipo, tiveram tão exposto à Jornada do Herói quando crianças que falaram, não, Jornada do Herói é uma merda. Mas a gente tem essa refusa é uma boa palavra, né?
Uma rejeição, sim, isso quer dizer.
Essa recusa do chamado, né, tipo, né, do Paul. Porque várias vezes os próprios Fremen falam pra ele, você tem que ir pro sul, assumir o lugar lá em volta, né, pra chamar os fundamentalistas, etc. Ele fala, não é isso que eu quero, né, tipo, eu tô aqui fazendo minha guerrilha aqui, né, atacando os negócios dos Harkonnen várias vezes, etc. E, por enquanto, tá tranquilo, né, eu consigo, né, viver essa vida como Muad'Dib aqui, beleza, já tenho esse poder um pouco mais forte em relação a essa facção aqui que a gente controla, né, mas quando, né, não quer ir pra lá, porque isso aqui vai mudar. E, ao longo do primeiro e do segundo filme, ele passa por alguns rituais, né, das Bene Gesserit que controlam um pouco da mente dele, né, o primeiro ritual lá que ele faz com a mãe, com a caixa lá, com o inseto, depois tomar a água da vida, né, tomando essa, sei lá, esse...
Memória
esse
coletiva essência, do passado.
Exato, essa essência de verme que desperta nele esse rolê dessa hive mind, né, que eu não sei o quanto controla ele, não sei o quanto é ele mesmo, não sei, porque a mãe dele também enlouquece, né, tipo, né, tem os olhos azuis lá, tem a questão do spice, né, o que é o spice em português? É, eles chamam de tempero mesmo?
É o quê? É especiaria, eu acho.
Especiaria, a Clara falou aqui isso. A Clara leu o Duna, inclusive, ela podia estar participando porque, tipo, a única pessoa que leu o Duna aqui entre os quatro, então é a Clara.
Caraca, é verdade, eu deveria estar participando.
Não, eu não quero tomar spoiler, eu quero continuar na minha ignorância. Porque todo mundo que lê o livro agora tem uma arma na minha cabeça.
Não, calma, o livro 1, ele acaba onde, né? Onde
a Clara leu mais que o 1, já.
Ela exato, é que ela tem um mais poder ainda.
Ela é a Olicina Gaib, tá
ligado? É, Olicina Gaib.
Ela points the way, ela pode foder o próximo filme pra mim, pô.
Pode.
Enfim, eu acho que tem essa questão de, tipo, a gente fala, né, do Paul, como é que fala? Aproveitando o poder dele, ele faz isso mesmo, né? Tipo, uma vez que ele vá pro sul e reúne o exército, lá, uma vez que ele tem os fundamentalistas na mão dele, ele realmente, né, é um cuzão, né, que vai destruir o mundo apesar da visão dele. Mas algumas vezes ao longo do filme ele fala pra Shani, né, tipo, ó, cara, não quero ir, eu vi o universo sendo destruído, vi você morrendo, etc. E mesmo quando ele tá ali lutando contra o Elvis, né, no final do filme, tipo, esqueci o nome do
Austin Butler.
Esqueci o nome do personagem do Austin Butler.
É o Fader Alta.
Aliás, puta, que atuação incrível tá dele.
Fader Alta! Cara, você sabe o que eu lembrei? Mano, você lembra do episódio 1, quando tem aqueles anunciadores lá da Pod Racing?
Anakin
Skywalker! Cara, mano, ele só... Você viu que ele tava trabalhando lá em Tatooine, depois ele foi pro planeta dos Harkon. Que é o mesmo cara.
Fader Alta! Excelente. Eu lembro na luta contra ele, olhando pra Hirula lá, rolando pra Shani, não sei o quê. Você vê um pesar, assim, nas ações dele. Tipo, ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele ainda tá tipo, porra, que merda, né? Vou ter que largar a minha minazinha aqui pra tá com outra menina, não sei o quê, etc. Né? Então, esse componente de recusa, esse componente de pesar, adiciona pra mim no personagem. Não é só um cara, ele tá atrás da vingança, ele tá atrás do poder, né? E, tipo, mas ele é levado pra isso também. Seja pelas Ben & Jess, seja pelo próprio Frenen, seja por ele mesmo também. Tem vários componentes que levam ele pro lugar onde ele tá.
Você sabe o problema com tudo isso? E eu falei isso. Cara, o Timotin aí, ele não é um cara intimidador, você tá entendendo?
Porra, quando ele... Mas assim, quando ele usa a voz, fica bem intimidador, eu achei. Achei que ficou foda. Então,
mano, mas ele é um toy boy, ele parece uma mina, ele é magro e cabeludo.
Quer dizer que ele é um twink, é isso.
Você não tem medo de gente bonita, é isso?
Não, ele é... Ele
você
é
não tem medo da gente.
A gente não se intimida, então, Amaral, é isso? Porra.
Eu não consigo entender, tipo, o único momento que eu achei que ele foi intimidador foi aquela cena lá, que ele entra na igreja lá e fala, eu sei que a sua avó assiste Silvio Santos! não sei o que, ali eu achei foda, mano.
Pô, é cena do caralho, velho, puta merda,
é foda. Mas antes disso, eu não achava o Lisandro Agar, eu não tava vendido no Lisandro Agar, esse cara aí é só um moleque.
Mas nem ele, então, tipo, deu certo pra caralho.
Cara, assim, é estranho. Eu não gosto do protagonista fodão ser tipo um magrelo chato.
Você queria que ele fosse um bombado careca, né, Amaral?
Eu gosto desse novo padrão de heróis de Hollywood, cara. O Batman, ele não é um cara extremamente malhado. O Paul, que nem perto, assim, o cara é um palito. Mas enfim.
Eu queria que fosse o Dave Batista no final, no trono.
Ele é o escolhido.
O careca branco.
Cara, eu acho que a intimidação do personagem vem quando você tá numa tempestade no deserto e tem um cara saindo da areia cortando seu calcanhar com uma faca, tá ligado? Isso é intimidador. É saber da história dele ao longo da roleta. As pessoas sob o comando dele destruíram milhares de naves de Arax, né, dos Harkonnen. Inclusive, quando o Fade Halt chega, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas tem umas naves que elas são meio retas, assim, né? E elas parecem rostos. E pra mim, eu só ouvi o show me what you got, tá ligado?
É, Rick Morty.
Então a intimidação não tá no físico dele, com certeza. O Timothée Chalamet não vai ser um cara intimidador. Eu não sei como é a descrição do Paul Atreides nos livros ou como é nas outras séries.
Ele é magro, velho.
Era tipo, o Sting no
D&D? Não. O Feyre Alta era o Sting.
Era o
Feyruta?
Cara, em todas as interações de live action dele, ele é um cara, tipo, magro, tá ligado? Ele não é um cara, tipo, bolado. O Feyre Alta, ele é mais sarado. O Sting é mais sarado do que aquele cara que faz Twin Peaks, esqueci o nome do ator agora, que curiosamente, ele parece mais velho, mas ele é mais novo do que o Timothée, que o Timothée tem, tipo, 28 anos, eu não sabia. O outro ali, que é o da série do sci-fi, tipo, ele é um moleque, assim, ele, tipo, normal, assim, também, magro. Eu não acho, realmente, é o que o Gosto falou, assim, a intimidação do personagem não está com base na aparência física. O Luke, velho, o Luke é zero. Mano, o Luke é zero, ele é pequeno ainda. Eu acho que o Timothée deve ter, sei lá, 1,80 de altura. Aquele outro maluco deve também ter isso. Eu acho que o Luke tem 1,70, e olha lá. E não, ele é magrelo.
Luke Skywalker, você tá falando?
É.
Não, mas o Luke Skywalker não é intimidador.
Porra, mas...
Ele
no terceiro filme, no sexto filme, né, o capítulo 6 ali, ele é intimidador. Ele tá ali dabbling com o Dark Force. Ele tá com o capuz negro.
Quando ele tá no rampage dele. É, não, quando ele entra na cidadela, ele é intimidador. Ele tem intimidador.
E eu acho que o Paul, como você falou na cena da igreja, ele tá intimidador pra caralho. Tipo, e quando ele entra e mata o avô dele, né, que inclusive isso é uma alteração, porque no livro quem mata é a irmã dele, que não nasceu ainda, que é agora a Tanya Ayla Johnson, aparentemente ela é a pessoa... Ela tá absolutamente tudo, mas enfim.
Anya Taylor-Johnson.
Anya. É a Taylor Swift? Cara, eu achei bem foda. É uma coisa que...
Desculpa, eu... Anya Taylor-Joy, não é Anya Taylor-Johnson.
É verdade.
Cara, é que ela faz... Ela fica com o mocap do nenê. Ela ficou paradinha lá dentro da banheira.
Ela meteu a menina do Avatar também. Como é que é o nome da cientista lá? A atriz que é famosa pra caralho também? Que fez a criança? A
Ripley, que é...
É, não, isso.
Não, é a do Ripley. É, eu esqueci o nome. Não,
Ripley é a Ripley. Personagem.
Ripley é o personagem da Alien.
Tipo, sim, é o que eu tô falando. É a Ripley. Esqueci o nome dela, enfim, agora.
Todo mundo sabe do que a gente tá falando, eu, né?
Continua. A minha é brava. É. Mas enfim, eu não... ponto é, não achava ele... Realmente, vocês têm razão. Eu só passei a minha intimidade naquele momento. E realmente, aí eu fui vendido pra caralho.
Ele mas fala até lá assim, ele tá super boa praça, né? Ele tá rejeitando a chamada. Ele não quer ser líder. Ele, inclusive, tem a cena da cabana, que é uma cena fodida ali. Da cabana, que eu digo é que eles estão ali fumando um narguile. E tá todo mundo falando, ah, você é o... É o Uzou, né? Que é o nome do, que deram pra ele, o nome Fremen dele. E aí ele escolhe o nome. E aí ele escolhe Muad'Dib, que é tipo um bichinho, um castorzinho que fica debaixo da areia. Então, tipo, ele não escolhe um cara imponente, ele não quer ser esse líder, ele não quer isso, tá? Como o Góis falou, ativamente rejeitando a chamada da aventura ali, porque a aventura
significa... Não, o que entendeu é que Muad'Dib tava escrito também, entendeu?
Tava escrito.
O Amaral tá vendidaço no profeta.
Mas ele não era letrado, ele não era letrado na profecia, então, tipo, isso mostra o caráter do Poe, assim, tá ligado? Mas, de fato, aí você pode argumentar, não, mas a mãe colocou na cabeça dele, né? Silvio Santos, né? Jack T, Mensagem Subliminar, ele escolheu o Adib. Cara, inclusive, a mulher é muito... Mano, essa mulher é foda. Eu adoro ela como atriz, eu gosto dela em Missão Impossível, eu gosto dela em Doutor Sono. E agora ela tá aqui em Duna, que é a mãe dele, que é a... Caralho, esqueci o nome da atriz agora.
Ela tem uma cara de ruim, né?
Mano, ela tá vilã nesse filme. Pra caralho, é isso que eu queria falar.
Ela tem cara de ruim, mano.
Mano, ela tem. E ela tá intimidadora. Ela, eu acho, muito intimidadora. Do tipo... Porque ela usa mais a voz em vários momentos. Você vê ela mexendo as pecinhas de xadrez pra fazer acontecer, né? Ela...
Rebecca Ferguson, só pra...
Ah, ótimo. Ela, mano, ela tá fantástica no filme. Eu gostei muito dessa questão, como ela fica... Como os dois, eles têm uma mudança visível, assim, da atuação deles, quando eles tomam a água da vida, né? Eles passam a agir de forma diferente. Eu achei isso bem legal, por parte da atuação dos dois.
Sim.
Vocês assistiram em IMAX o filme?
Eu vi numa sala com som bom, mas não com uma tela enorme.
Mano, é bem da hora assistir no IMAX, caralho, mas eu acho que a única diferença que eu percebi, assim, que realmente fez é bem melhor o IMAX, a tela, não sei o quê, é o olho. O olho dos personagens no primeiro filme, ele era mais acentuado, até um pouco demais. Nesse, eu só percebi que o olho era aquela peliculazinha de azul, quando não tava bem focado, tipo, numa cena normal, eu só percebi no IMAX que tava azul. E tá, no filme normal, eu não percebi que tava azul.
E assistiu uma vezes. Em IMAX e uma não em IMAX, né? Duas
exatamente.
Vezes, né? Você viu essa diferença. Tá, cara, eu só vi em IMAX, pra mim era bem noticeable essas coisas.
É, eu vi sem IMAX e era azul pra caralho, assim, tipo, era obviamente azul os olhos deles.
Cara, eu acho que o filme ganha bastante nessas questões, principalmente nas composições de cena, quando ele quer ser artístico, quando tá mostrando o desertão ali, a cena do Paul riding the worm pela primeira vez, etc.
O caralho, essa cena.
A batalha no Coliseu lá, dos Harkonnen.
Nossa.
É, com o Feyre-Hotta aí lutando pela primeira vez. Cara, que cena foda, inclusive. Puta que o pariu.
É do caralho, velho.
Nossa,
é do caralho.
Puta merda. Toda aquela questão do tipo, o barão lá, testando, ah, vou dar um presente pro meu sobrinho, testar ele pela primeira vez, não sei o quê. A atuação de todo mundo daquele núcleo ali, tanto o David Bautista, quanto o Austin Butler, quanto o Dr. Feyre-Hotta, não sei. É, um dos irmãos lá do Pennywise, esqueci o nome dele.
É o Stephen Skarsgård, ele não é irmão, ele é pai. Porra,
ele é o
cara tem 70 anos, mano. Que irmão é esse?
Cara, casou, seus irmãos não tem 40 também? Porra. Dá pra ter irmãos mais velhos.
Caralho. É o pai, é o Stephen, sei lá como fala, Skarsgård.
Skarsgård,
e né, ele tá foda, cara, ele tá foda.
Os três estão, né? Todo o núcleo de Harkonnen ali tá bem foda, assim.
Eu só acho muito engraçado como eles têm um giro de headcount absurdo, porque qualquer pessoa que fala um A, eles matam. Eles cortam o pescoço, eles quebram a cabeça.
Eu acho que esse é o rolê, assim, isso não é um defeito do filme, mas o personagem do David Bautista parece muito uma Little Bitch, assim, sabe? Tipo, no primeiro ele era fodão, não sei o que, eles se constroem no segundo como se ele fosse um merdaça. E ele é um merdaça, assim, né? Não sei o quê. É. Sei lá.
Achei ele tá perdendo o controle, ele fica puto.
Ele tá perdendo o controle.
O que me incomodou é o seguinte: o Elvis Presley, aí ele não rapou a sobrancelha e o cabelo. Então dá pra perceber que tem uma levantadinha aqui, entendeu? Porra, custava nada. Rapa o cabelo. Você tá fazendo uma performance tão da hora, a interpretação tá tão fodida. Porra, rapa a sobrancelha, vai crescer, mano.
Não me incomodou isso, não. Eu achei, tipo, que adiciona ao quanto eles são esquisitos, assim, sabe?
Porque
a cabeça do David Bautista não é muito regular também, né? Tipo, ela é veiúda, assim, e tal. Não sei se isso que adiciona. Esse filme Skarsgård, ele, tipo, como ele tá sempre em gosma e ele é nojentinho, assim.
Ele é uma bolona, tipo, né? Aí passa. Mas o Elvis que eu percebi isso mesmo.
Entendi. Não, ele realmente tem uma... Eu tinha notado, mas eu concordo com o Góes, que isso adiciona pro visual alienígena. É que tem uma coisa, assim, que, tipo, eu não sei se o filme deixa isso claro, mas o Elvis aí, o Fade Out, tá? Ele é pra ser também... Eu vou pronunciar errado, tá? Ele é, isso tá claro, mas ele é o, tipo, o Swiss Haderach, que ele é pra ser o cara que as Bene Gesserit, elas estão há gerações procriando e se casando com famílias grandes e tendo seus filhos, e esses filhos, eles fazem a seleção genética fodida pra ter um filho foda. A Jessica, que é a mãe do Paul, ela foi lá, ao invés de ter uma filha, ela teve o Paul, o filho. Só que o plano era ter uma filha e essa filha ia se casar com o Feyre Altar, entendeu? E aí eles iam unir as famílias, a família Trades e a família dos Harkonnen, e resolver esse field ali que eles tinham por gerações. E aí ela não faz isso, e aí eles basicamente eles têm dois prospectos aí de ser o cara que vai herdar os poderes de uma mãe reverenda. E no fim das contas é o Paul que toma isso. Então eu achei interessante, assim.
É meio Harry Potter, né? Pode ser o Neville Longbottom ou pode ser o próprio Harry Potter.
Exatamente. Só que um psicopata maníaco que corta pescoço de, cara, milhões de concubinas, sei lá.
E o outro é o Harry Potter, porque o Neville é do mal também.
Cara, aquela cena preta e branca é fantástica. Tem um meme que eu achei engraçado, mas é meio que isso que acontece. Que é tipo, ele pra mostrar que ele é inteligente, ele consegue sacar as artimanhas ali das Bene Gesserit. Ele fala, você não vai me pegar com seus truques de bruxa. E aí ela pega e abaixa, tipo, a roupa. E aí...
Droga! Maldição, minha única fraqueza.
Exato. Isso é muito bom, cara.
Eu achei engraçado que ela fala ao longo também, tipo, ah, ele tem duas fraquezas, humilhação e mamichos, tá ligado? É. Escreveu 95% do público masculino, tá ligado?
Exatamente. Cara, eu tenho uma crítica aos Harkonnen, que é, eles são
genocidas, eu também acho chato.
Chatão, pô. Cara, eles são muito evil.
É, eles são evil. Eles não são...
Eu queria um pouco de Thanos, assim, eu queria uma qualidade de Thanos deles, assim, um pouco, tipo...
Engraçado porque o Thanos tá no filme, né? Tipo...
Curiosamente, Thanos está no filme. Como está
segunda
em tudo,
segunda vez que
né?
ele derrota o Drax, inclusive.
Exato.
Eles são comicamente do mal, né?
São comicamente do mal, cara. E, de novo, isso é uma história escrita na década de 60, e o Frank Herbert, que é o autor de Duna, ele é um cara que ele tá muito mais interessado em discutir essa parte filosófica do que fazer realmente esse desenvolvimento de personagem e tudo mais. Tem até momentos que ele faz isso, mas, tipo, a brisa desse cara é diferente da brisa de, tipo, sei lá, cite outro ator, assim, que desenvolve mais o personagem. E ele quer fazer a brisa filosófica, e se você sabe, eu não vou falar aqui, mas o que acontece nos próximos livros de Duna, isso fica bem claro. Dito isso, eu queria que tivesse mais esse desenvolvimento e que o Villeneuve, ao trazer o filme aqui, ele trouxesse um pouco mais de camadas de cinza pros Harkonnen, ele não traz isso. E aí, mano, por exemplo, quando o Feyre Altar, ele chega e eles falam, ah, o Rabban, ele é um incompetente, ele não consegue tempão aqui, no filme são meses, na história do livro são anos, mas ele tá há meses aqui tentando eliminar os Fremen e fazer com que a produção de Spice, ela chegue nos níveis normais e não consegue. Aí chega o Fade e o que ele faz me parece muito, tipo, idiota. Ele só vai na ignorância. Ele só atira em todo mundo e funciona.
E aí o tio dele vai lá e fala uma frase pra meio que justificar. Tática clássica só de bombardeá-los. Muito inteligente.
Eu fiquei, porra! Fizeram isso antes!
Cara, isso eu fiquei meio, tipo, cara, sério, tipo...
Ele usou o Rick Morty.
Quero mais... Cara, me pareceu muito o DBZ Abridged, que eles estão, tipo, meu Deus, não dá pra derrotar esses robôs do cooler, sei lá. Aí o Hugo aparece e fala... Eu descobri como derrotá-los, você só precisa bater neles com muita, muita força. Tipo, mano...
É meio bobo.
É, eu achei isso meio bom.
Trazer DBZ a Bridge nesse fim de semana aí, pô.
É verdade.
Ah, Rip
Akira.
Ah,
exatamente.
Cara,
enfim, eu tenho mais referência. Ah, a DBZ a Bridge daqui
mais?
A pouco, mas eu tenho mais uma referência da DBZ a Bridge.
Only the true Messiah denies his divinity.
O meu headcanon pra essa cena é que ele fez um ataque coordenado e ele tá sustentado por conta daquele mapa holográfico e ele foi em todos ao mesmo tempo, em todos os núcleos Fremen, né, os esconderijos Fremen, ele atacou de uma vez.
Isso faria sentido.
Mas eu não achei que isso deixou claro. É, inclusive, pergunte pra Clara o que foi feito, porque eu queria entender. Eu procurei no Wikipedia, eu não achei.
Eu não sei como é o material base e tal, né, eu posso consultar os especialistas daqui a pouco.
Os universitários,
perfeito. Eu concordo com vocês que, tipo, eles são realmente, né, tipo, os caras do mal, etc, etc. Mas eu acho que sim, teve um pouco de Shades of Grey aí, né? Não no sentido sexual, mas no sentido de desenvolvimento de personagem. É, de que eles tentam dar uma compreendida. Esse é um mundo no qual, assim como em certas companhias e empresas, a tática de colocar as pessoas umas contra as outras, me parece ser o que o Imperador faz também com as famílias, né? Com os clãs ali. E, né, isso é mão forte do Estado que chega, resolve os problemas e, tipo, garanto o meu reinado por mais gerações, por mais coisas. Me parece, assim, além da cultura de guerra que os Harkonnen vivem, né? A gente, isso exemplificado por aquela a cena do Coliseu ali, né? Em preto e branco, etc. Uma cena foda, a gente já falou. Pelas Bene Gesserit falando sobre eles quando elas estão conversando naquele momento, né? Tipo, seduzi ele, teve fecundação, etc. Garantir mais uma geração, blá, blá, blá.
Inclusive, uma enxadada, uma minhoca essas mulheres, hein? Impressionante, mano.
Pelo que eu entendi, elas literalmente manipulam geneticamente as crianças pra nascerem, né? Então, tipo, né? Meio elas know the way, assim, sabe? Então...
É, o cara espirra, tá resolvido meu trabalho aqui, com isso.
Já fiz o que eu precisava. Não, exatamente.
Você entendeu corretamente.
Mas, tipo, eu entendi que é meio uma cultura do medo que os Harkonnen vivem ali também. Tipo, eles têm que manter o poder. A casa deles é meio que isso. A gente faz guerra, tá ligado? A gente explora planetas. Se a gente não estiver lá, a gente vai ser... O nosso way of life, nosso meio de vida aqui vai ser destruído também, né? Então, isso que impulsiona eles a ser evil McEvil, assim, né? Como a gente tá falando, tá ligado? Uhum. É um puta desenvolvimento? Não é um puta desenvolvimento, mas por essa questão política, essa questão filosófica, como o Cazu falou, eu vejo a justificativa, entendeu? Tipo, eles têm que estar nessa máquina de guerra. É o Império Romano, tá ligado? Eles têm que continuar explorando, eles têm que continuar fazendo. Quando Roma ficou sem guerras pra lutar, o Império caiu, né? E, tipo, eu entendi que os Harkonnen são assim também. O que... Falando dos Harkonnen já, o que eu queria falar é que eu entendo essa questão do que o Caso trouxe no ponto anterior. Pá, as Bene Gesserit estão manipulando a história, né? Pra ter os clãs reunidos, etc, não sei o quê. Agora, essa adição do tipo, o Barão Harkonnen é meu avô, tipo, tá, mano, achei jogado do nada, achei desnecessário, tipo, é mais um motivo pra você estar se vingando do Barão, tá ligado? É mais um motivo pra você estar descontando os Harkonnen? Precisava, tipo, já destruiu sua família... Já destruiu o planeta.
Talvez isso tenha um contexto melhor no livro, tá ligado?
É, provavelmente.
Isso fica jogado aqui, com certeza, você tem razão.
O que pega, e eu sinto que é por isso que o Villeneuve colocou ali, é pra mostrar como, tipo, as Bene Gesserit, elas estão enraizadas em todas as famílias já, entendeu? E, às vezes, as próprias Bene Gesserit, elas não sabem exatamente da trama maior. Então, eu achei isso muito interessante como eles colocam...
Como a Lady Jessica não sabia, né? Tipo, ela falar, exatamente. Tipo, quando eu tomei o mijo de minhoca aqui, tá ligado?
Exatamente. A Jessica não sabia, a filha do Imperador, ela questiona em muitos momentos, tipo, a decisão da reverenda mãe. Então, tipo, ali é pra mostrar que, tipo, eles têm essa organização e eles estão sempre, tipo, colocando, eles distribuem os investimentos deles, né? Basicamente isso.
Eles não tá também, tudo na mesma cesta.
É não isso. Tá tudo na mesma cesta.
Eles alocam bem.
Eles alocam bem, mano. No fim das contas, é tudo uma grande propaganda empírica.
O Harkonnen, que é mais, né, volátil, exato. Tá ligado? Mais Bitcoin aqui, mano, né?
Mano, tá muito claro. Os caras tinham todos os investimentos em Arrakis, tiraram Arrakis e aí? Aí se fuder, entendeu? Tiveram que fazer um all-in nesse golpe do Estado, mas aí eles deixaram essa ponta solta, que era o Pão A3. Cara, no fim das contas é Duna Investimento. Cara, mas eu entendo tá sendo jogado, assim, isso não é mencionado no filme do Lynch, não sei se é mencionado na série, não acabei de ver a série ainda, mas eu fui pego de surpresa, não tinha essa informação. E
o meu headcanon
foi esse.
Tem uma importância muito grande o Paul Atreides de ser neto do Barão Harkonnen no livro? Fala aqui.
Foi engraçado.
Muito especialista, cara.
Ela mandou o Bumfrey, né? Tem 3 pontos. Como raios eu vou explicar
mas
isso?
Mas é que daí ele vira o herdeiro de duas casas, né?
Ele vira o herdeiro
de duas casas, casa com o do Imperador. Então ele tem, tipo... É como se ele tivesse a sociedade majoritária em todos os votos. Nunca teve
olha
um Imperador
aí,
tão forte
novo.
Assim. Só que é diferente, porque o Paul Atreides foi um desvio de rota dos Bene Gesserit.
Como é que
você
fala?
Bene Gesserit.
É assim que fala?
É.
Gente, Bene Gesserit. Tempo todo.
Bene Gesserit.
Bene Gesserit, óbvio.
Bene Gesserit.
Cara, quando você lê um livro, você inventa os nomes.
Porque não era pra ele existir. Não era pra mãe dele ser uma Benedict Serie, e aí ela virou.
Não.
Não, porque ela é filha do Harnikin lá, do cara.
Uhum. Do Harnikin.
Mas aí ela meio que
tá 100% no branding.
Mas aí ela foi acolhida, porque ela se apaixonou pelo pai do Paul. E aí ela meio que virou o negócio, porque ela...
Isso não tá no filme?
Não, é livre.
Ufa, gente, será que sou burro? Tá ligado?
Não, acho que eles mudaram isso, né?
Porque... Eu posso estar cortando coisas importantes aí.
Não, a gente não quer spoiler dos próximos também, fica tranquilo.
A Jessica... Então, no livro, ela sabia que ela era filha do barão. Ela não sabia.
Ela não sabia. Ela não sabia. Descobre quando ela toma o...
Então nisso é igual.
A água da vida.
É igual.
Tá.
Eu acho. Faz muito tempo que eu li, mas eu acho que é isso. E ela não fica maluca. É tipo uma experiência cósmica de você começa a transcender o espaço-tempo.
Não é, tipo, é o clássico, tipo, minha mente foi expandida aqui e agora eu tenho poderes, né, de ver não, todas as coisas. Eu I see it all, tá ligado?
Mas a ideia deles não é dominar tudo. Não é pra isso. Esse não é o objetivo deles, dominar tudo.
Não é do Paul também?
Não é dominar. É o meio que eles têm pra proteger a família. É tipo, eles não fazem isso porque, eu adoro poder e eu quero ficar... Não é isso.
Eu entendo que o Paul, quando ele vê o higher plan, assim, quando ele vê o plano superior, ele começa a falar, porra, eu tenho poder agora pra tirar os Harkonnen daqui, né, tirar a Duna, só que isso vai causar a guerra porque os outros clãs não vão aceitar o domínio dele.
E fazer do Duna restaurar o Arrakis com água. Uhum. Então eles querem reerguer o planeta. E pra isso eles precisam proteger Arrakis, porque Arrakis é muito importante por causa da especiaria, porque é meio que tipo... A especiaria é o que mantém todo o império, assim. E aí eles protegem porque eles têm a especiaria. Então, tipo assim, eles não podem ser atacados porque eles têm a especiaria agora. Então eles conseguem reestruturar o planeta.
Mas aí você tá entrando no segundo e o Amaral não quer spoilers.
Não, mas não é do segundo, isso é no primeiro.
Isso é no primeiro. Ele fala isso vários momentos, que ele quer restaurar e tudo mais. E que ele quer ter água. Porque, tipo, se você mantém os vermes vivos, eles são os que produzem, tipo, o Spice. Então tem toda uma questão do ecossistema todo de tipo como o Arrakis ele foi mantido ali pra ter o máximo de produção possível de Spice, mas cara, que aí eu começo a misturar com o próximo filme, é meio complicado, então eu vou ficar quieto.
Mas qual que era a pergunta mesmo?
Foi bem. Acho que a gente cobriu.
Ela não sabia que era, mas
é porque ela tipo...
descobre e o lance é isso. As Bene Gesserit não queriam que o Nissan Al-Gaib fosse um homem. Só que ela meio que foi ensinando contra as regras, ela foi ensinando ele os meios, então ele recebeu a formação política do pai, a formação institucional, religiosa, da mãe, é porque as Bene Gesserit também são bem políticas.
É, pra caralho.
E aí ele, tipo, virou e agora ele tem o poder de ver o futuro e o passado ao mesmo tempo. Então ele tem, tipo, todos os conhecimentos pra poder dominar o mundo.
Quem entra na minha piada de Dragon Ball, aquece the future!
Exatamente.
Exato. Então, outra referência 2 aí de Abridged.
Perfeito. Muito obrigado, especialistas.
Especialistas são fodas, mano.
Exato. A gente já trouxe aqui a opinião embasada.
Eu não vou comentar o que vai acontecer, porque eu já li spoilers, mas...
Ele é o Lissina Gaide, Amaral. Ele sabe.
É, eu sei.
Ele vê o passado e o futuro.
Mas coisas curiosas, assim. Do filme do David Lynch, e a galera dos livros ficou meio puta com isso, mas enfim, ele vira um messias mesmo, e ele vai chover com o poder da voz, né?
Caralho.
Então, tipo, como se ele trouxesse o paraíso e tudo mais. O filme do David Lynch é muito curioso. Recomendo pra caralho assistir. E aí, uma diferença que é bem chave ali, é que a Shani, no livro, ela tá a par do plano do Paul. O Paul, quando ele ganha os superpoderes, ele faz um onboarding com ela, do tipo, olha, esse é o plano, vou me casar com a filha do imperador, mas você vai ser, tipo, meu verdadeiro amor e tudo mais, ali é um casamento político, tanto que os filhos dele são com a Shani. Então ela não foge, tipo, o filme acaba com ela fazendo o warm riding ali e indo embora, né, puta com ele. Então ali é a maior diferença do tipo, de como que ele vai ali, ele meio que vai ramificar, a gente não sabe exatamente como é que ele vai fazer.
Mas sem eu falar... acho que é um final aberto assim, pra tipo, no próximo filme, se o Villeneuve quiser, ele pode trazer a Shani de volta, tá ligado?
Não,
precisa ela, necessariamente ela apartar ela agora, né?
É, então, porque ela faz parte do Missiles.
O Paul fez questão de deixar claro, ó, tô casando com você por interesse, você tá entendendo?
Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você.
É, porque ele olha pra Spider Girl lá, olha pra ela, se deixa bem claro. Spider Girl?
Ela tá também no filme da Madame Irteia?
Não, porra.
Não.
A Zendaya é namorada do Homem-Aranha. Por isso que tá chamando Spider Girl.
Porra, que é duas loiras. Eu falei, mano, caralho, o Manoel tá confundindo a Sydney Sweeney com a Florence Pugh.
A Sydney Sweeney é inconfundível. Não, não tem como confundir a Sydney Sweeney.
Cara, eu acho que ela vai, super vai estar no terceiro filme. E nesse aqui também tem uma diferença que é tipo, cara, tá claramente em pé de guerra, assim. É tipo, o relógio da meia-noite tá 11h59 e 57 segundos, assim. Pô, vai ter guerra. E no final do Duna 1 não tá tão claro, assim. Tipo, as casas não aceitam ele, mas ele tá controlando a Arrakis lá e tudo mais. Então, tipo, mano, tô bem ansioso pro terceiro filme, porque eu acho que vai ser, tipo... Ah, só uma coisa. Antes de falar do expectativa pro próximo, o que vocês acharam da luta contra o Feyre Altar e o Paul?
Mano, eu achei brisa. Eu fico meio puto com esses negócios de, ah, pela honra, eu não posso usar os meus superpoderes. Porque por que o Paulinho não vira pra ele e fala, se mata! E o cara vai lá e se mata.
Eu entendi que é porque ele não ia inferir a legitimidade do conflito. Então não era pela honra.
Entendi.
É, eu vou na mesma linha, assim, tipo, né? Esse é a justificativa in-universe, né? Tipo, out of universe, assim, não tem motivo pra ele não usar o poder dele, tá ligado? Mas é esse rolê mesmo. É tipo, vão questionar a minha vitória se eu estiver usando um poder superior, assim, e aí eu vou ter menos controle do que ele já vai ter com as casas não apoiando ele, tá ligado?
Ah, mas porra, o meu poder faz igual então, cuzão. Me manda me cortar. Aí, eu não me cortei. Se corta aí. Aí, se cortou.
Então, eu achei que era isso, mas de novo, eu tenho alguns headcanons. Isso pode ser o meu terceiro headcanon.
Mas faz sentido o seu headcanon. Eu acho que o seu headcanon tá aprovado pelo Rage Quit.
Então, cara, eu entendi, eu curti a luta, eu fiquei tenso. Nossa, eu assisti com a Gaga, ela ficou morrendo mesmo, porque ela também não sabe nada, que nem eu. E ela ficou, caralho, eu tô... porque ela tava torcendo muito pelo Paulinho.
A Biela entrou no messianismo. Ele saiu da Gaíbe, ela saiu gritando.
Ela pegou, Paul Atreides is a hero in this house.
Vem o terceiro, cara, cachorro aí chamado Paulinho agora.
É, meu terceiro, o Atreidinho. Eu fiquei bem tenso, o que nesse aspecto eu acho que parabéns pra cinematografia. Eu achei, até fiquei com o show, falei, mano, caralho, será que eles vão matar o Paul e vão realmente fazer um Duro Messiah loucaço, muito diferente? Mas pra que eles fariam isso? Aí o outro não, parecia que ia ser tipo a história do Messias perdido, não faria sentido. E ele ganha o duelo. Só que eu achei zoada a luta, por quê? Mano, pensa que o Paul, ele foi treinado pela casa dos Atreides, que dentro da lore desse filme, tipo, é fodida. Depois ele foi treinado pelas Bene Gesserit também, pelos combates fodidos dele. Depois ele foi treinado pelos Fremen. Depois ele toma a porra da água da Viva. Esse cara tem muito mais experiência de combate do que o outro, tá ligado? Eu achei caído ele... E assim, não é como se ele tivesse chegado no duelo...
Ele tá cansado.
É, machucadão, cansado. Ele tá cansado, mano, a cena da guerra é muito rápida. Eu queria mais satisfação de ver os Harkonnen sendo, tipo, fodidos. Eu achei que, tipo... Pô, eu queria tanto uma versão do diretor que o filme tivesse 4 horas. Porque tem muita coisa
Azul, cortada, velho. Já andou de moto? Você já andou de moto?
Sim, porque...
Pilotou? Já pilotou a moto?
Um triciclo, sim. Triciclo motorizado.
Cara, se você andar de moto por 1 hora, você não fica cansado? Pô, pensa, cara. Dói os braços. Se você andar por 2 horas, é mais. Se você passar o dia inteiro pilotando, você chega arregaçado em casa. Você imagina você pilotar um verme, mano.
Mas olha só.
Passou uns dias ali. O Paulo não tava cansado, gente. Tipo, não é esse rolê.
Não, que dia nada. É na mesma hora ele vira e fala, ó, vamos sair na mão aí pra resolver essa porra logo.
Mas esse cara é um atleta inacreditável, irmão. Pensa, o cara
assim,
é um guerreiro.
Eu acho que o pairing up, assim, entra na questão do Amaral falando que ele não é um careca bombado braçudo, tá ligado?
É, também tem isso.
Os Harkonnen, eles são mais, tipo, físicos, assim, né? Tipo, o Austin Butler, especificamente em relação ao Dave Bautista, ele é um pouquinho mais franzino, mas ele é malhado, ele é, tipo,
ripped, assim, sabe? Mano, ripped pra caralho.
Enquanto o Paul tem a experiência de combate, né, fez guerrilha, etc, não sei o que, o cara é treinado nas artes dos Harkonnen que parecem ser o mundo militar, o clã militar daquele mundo. Então, tipo, eu entendo o pairing up, assim, e o resto é, tipo, o drama da história, tipo, ah, tomou a facada aqui, mas é só pra dar um clima
maior. Eu
achei
muito caído, velho, porque, tipo,
o que não teve de clima no primeiro livro, no final do primeiro filme, pra mim tem nessa batalha final.
Tem.
Porque a estrutura da luta é muito parecida, tipo, são dois brothers lutando, as pessoas vendo, né, e eles trocando faca lá, tipo, aquele gif que o Azaghal e o Jovem Nerd usavam, tipo, do especialista de faca, mas esqueci o... essa referência vai ficar datada, enfim, etc. Mas é, tipo, briga de faca lá, não sei o quê, blá, 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 blá. Só que nesse os stakes são maiores, né? Tipo, e tem o conflito, sim, tem o Fade Rolta caminhando em direção à Shani, ah, tipo, essa é sua mina, né? Tipo, vou pegar ela, não sei o quê, etc.
Uhum. Também não entendi, não entendi essa fita. Tipo...
Intimidation, mano.
Eu morri não, já, tipo... mano. Foda-se. Taca fogo em tudo.
Ele é um psicopata. Como assim,
não, eu morri? Nesse momento, o Paul não tinha tomado a facada ainda. Ele tava no chão, só.
Não, mas se... Mas... se beleza. Eu vou catar sua mina, hein, seu cuzão. Mas, tipo, pra catar a mina dele, já teria morrido.
É pra deixar o cara puto, pra ele ficar desconcentrado e ele morrer. Tipo, acho que esse é o rolê do...
Mas ele viu o futuro.
Não, mas o outro não sabe que ele viu o futuro também.
Ok.
Tipo, tipo assim, pode não ter surtido nenhum efeito no Paul, porque o Paul tá muito acima do trash talk. Aí beleza. Mas o cara não tem essa informação, entendeu?
Eu não gosto de cenas quando é o diretor falando: ah, eu sei que a audiência sabe alguma coisa e eu tô provocando a audiência porque eu sei que a audiência sabe alguma coisa, entendeu? Eu fiquei um pouco com isso nessa cena, tipo, o Paulinho ficar encarando a Shane no olho, assim, antes da luta. Só pro Elvis Presley ver e falar: ah, então aquela tua mina, vou te catar. E aí a audiência sabe que é a mina dele mesmo, todo mundo fica puto, entendeu?
Ah, é que assim, ele tá procurando a aprovação dela, né? Tipo, depois que ele virou o profetão sinistro, ele não teve um tempo com ela, né? Foi só, tipo, business. Business, business, business. É tipo, eu sei, ó, que a sua avó é Silvio Santos, não sei o quê. Começa o um negócio, tipo, mano. E aí começa sem parar. Porque, de novo, o timeline que esse filme ele faz, ele é muito mais expresso. Tipo, a gravidez da mãe sequer conclui, tá ligado? Então, tipo, é muito diferente, porque na história ali, pra você ter uma ideia, a filha, ela, porque ela nasceu de uma mãe reverendo, ela tem um corpo totalmente diferente, ela é totalmente loucaça e ela tem as mentes conectadas, isso no filme do David Lynch, tá? E ela cresce muito rápido, tipo, ela tem, sei lá, 6 anos na história, tanto que é ela que mata o barão, ela mata ele com o Gon Jabbar, que é aquela agulha. Então, tipo, é diferente esse aspecto, mas aqui é tudo muito rápido a timeline, é muito, muito rápido. Então, tipo, ele não teve tempo de falar com a mina dele, tá ligado? Então, tipo, era tipo, a minha visão é, cara, eu tô fazendo um monte de coisa, um monte de merda que a minha mina não aprova. Então eu vou olhar pra ela meio que em busca de, tipo, ó, tô aqui com você ainda e tal.
É aquele lado pesar que eu falei no começo ali, tá ligado? Tipo, ele tá fazendo as coisas, ele sabe que tem que ir pra frente e tal, mas ele gosta dela. Tipo, ele, ó, a paixão dele é. Ele vê ela morrendo na visão dele, sabe? Com ela que ele tá se importando. Né, beleza, o Amaral tem razão. É tipo, olha, veja você, ela é minha mina, não sei o quê, e aí é pro Austin Butler ir lá e bater nela e tal. Beleza, é pra isso também, mas é um jeito de contar a história, tá ligado? Cara.
Imagina a cena, tipo o Austin Butler com aquela lingua dele, lá, e aí o Paul assim, ó.
Isso ia ser intimidador, mano.
E aí, olha o que eu vou fazer com ela.
Isso ia deixar o cara desconcertado. Eu não vi esse futuro.
Isso não entrou no meu plano, já bem. Tom de encerramento, eu queria trazer de volta um negócio que o Kazu falou no começo, que eu concordo, mas eu queria entender com vocês se vocês acham que o mundo vai ver assim também. Porque, assim como as pessoas não entenderam o primeiro livro de Dunan, e ele teve que fazer o segundo, Dunan Messias, eu não acho que essa vai ser a crítica que as pessoas vão trazer quando elas assistirem o filme. Porque, como você falou, tipo, é uma obra que claramente critica o fundamentalismo religioso, e trazendo isso principalmente na visão que a gente tem do cristianismo, né? Eu acho que, tipo, tá bem focado nisso. Só que, os nomes usados pros Fremen são, e até pro profeta, são nomes, né, remetidos pra uma cultura árabe, essa questão do deserto, volta pra uma cultura árabe, etc. E eu acho que o mundo vai, um, tratar o Paul Atreides como messias e falar, não, ele é fodão, como as pessoas fizeram com o livro, e dois, falar, nossa, como é uma crítica ao fundamentalismo islâmico. Vocês pegaram essa vibe? Pra vocês é focado em cristianismo? É focado na religião no geral? Como que é pra vocês?
Olha, cara, eu acho que isso é uma crítica mais profunda do que qualquer direcionamento a uma religião ou não. É lógico, a religião mais poderosa e influente até hoje no mundo são religiões com base em cristianismo, né? Então é evidente que é uma crítica que deve pesar mais a maior religião que existe até hoje, né? A religião mais forte, mas ela é uma crítica no fundamento de todas essas religiões, né? Em todas as religiões monoteístas, elas envolvem algum nível de arquétipo que está exposto nessa obra, né? A própria noção de ter um profeta é algo que permeia uma lógica judaica, cristã e também islâmica, né? Sim, sim. Eu não acho difícil que as pessoas entendam dessa forma como você disse, até por por uma facilidade com que a gente tem de, ah, não, porra, o vilão é sempre o amarelo, o marrom, o negro. O vilão nunca é o meu brother aqui de olho azul, jamais. Porra, ele é parecido comigo, como que ele pode ser o vilão, porra? Uhum. Então eu acho que isso diz mais sobre o preconceito, sei lá, do ocidente como um todo e como a gente tem uma visão míope dessas religiões do que qualquer outra coisa. Agora, sinceramente, cara, vai cair no primeiro ponto aí que você falou. Pô, Atreides é o meu herói, nada me abalará. As pessoas só vão entender a nuance de que, cara, talvez ele seja um psicopata e acabe com a civilização que a gente conhece no próximo filme. Nesse filme, a minha catarse foi, eu saí do cinema assim, falando, cara, pô, Atreides na minha casa. Assim, eu entendo o subtexto da obra, mas, mano, ele é mó foda quando ele anda, pilota lá o vermezão, não sei o que, ele é foda.
Cara, é mais com o... isso eu acho interessante, porque dando um tom ali do que vai acontecer, mas sem ser um spoiler, o jeito que ele lida com esse tema é mais complexo do que isso, assim. Não é que o Paul vira do mal, assim, é mais sobre o que significa a sociedade acreditar tanto nesse mito. O mito, ele cresce acima do indivíduo, mesmo que seja um indivíduo tão fodido com tantos poderes. Ele consegue ir até certo ponto e a crença, ela vira esse jihad, né, essa guerra santa. Então, tô muito ansioso pro terceiro filme, saber como é que ele vai retratar isso. É uma história que, tipo, eu não conheço a fundo, porque, tipo, não tem nenhum filme do David Lynch. Eu vou chegar na série ainda, eu vou assistir a série do Sci-Fi antes de... Então eu vou ter alguma noção. Mas é porque, realmente, esse mundo de Dune, eu acho ele fascinante. E é o que eu falei, que, né, o Frank Herbert, ele escreveu o Dune Messiah, porque depois do primeiro Dune, a galera não entendeu direito qual era o ponto dele. Eu acho que aqui é bem possível que a galera não entenda, porque o filme não conclui essa história. O jeito que esses filmes estão sendo pensados é pra terceiro filme ele ser essa conclusão desse arco como um todo, respondendo a sua pergunta. É isso.
Vocês sentem que, tipo, o Nolan falou isso como um elogio, né, pro Villeneuve, e eu não vejo essa questão tão proeminente assim, vocês vão entender a comparação. Ele fala que o Duna 2, a parte 2 aí, ele foi o Império Contra-Ataca do Villeneuve, né? Tipo, o primeiro é um filme bom, ok, não sei o que, estabelece as premissas, enquanto o segundo vai ter esse momento de catarse, da luta, etc, não sei o que. Só que eu acho que o Império Contra-Ataca, ele dá esse tom de, tipo, ah, a história continua. E eu não sinto, tipo, sabendo que existe o livro Messiah, mas entendendo também que a história foi pensada pra ser contada num livro só, e aí teve essa necessidade de fazer mais, eu não vejo que o segundo filme de Duna tem esse momento de, tipo, ó, vem aí, tá ligado? Essa história pode ser expandida, com certeza, né? Vai ter a guerra do Paul Atreides, da Casa Atreides contra o resto do universo aí, aparentemente. Mas se a história fosse fechada aqui e as pessoas não fossem burras pra achar que o Paul é o heróizão e tal, tá ligado? A história podia ser concluída. Vocês veem esse momento de continuidade? Vocês veem essa necessidade? Tipo, a história é foda, quero continuações, mas se tivesse aqui, pra mim, tá bom. Tipo,
ah, não, cara, quando tem ali aquele gancho de as casas não aceitaram. Pau no seu cu. Pau no meu? Não. No de vocês. Bora lá. Eu acho que tem. Eu fiquei animado pra ver o que vai acontecer disso, sabe? Não acho que tá fechado, até porque o planeta não tá verde. A promessa do cara não foi cumprida ainda. Eu quero ver o que vai acontecer.
Eu não acho isso mais poderoso, tá ligado? Tipo, pô, a gente deixar...
É mais artístico.
Né? A mensagem é melhor, assim. Tipo, ele usou a guerra pra conseguir a vingança dos Harkonnen e agora foda-se o que acontece, tá ligado? Tipo, eu
é que parar aqui, assim. O cara é o Messias mesmo. Tem só uma dúvida. Mas parar aqui, ele resolveu o problema, matou uma galera e liberou o planeta. Parar aqui é condecorar ele como, ó... Good job.
Ele nunca teria liberado o planeta. Porque, tipo, enquanto o planeta ele ainda produz spice, ele é, tipo, a mina de ouro e o mundo precisa. O universo, né? Eu falo mundo, mas é muito além de mundo. Mas o universo precisa daquilo. Então, tipo, não vai ficar barato. Então, do jeito que o filme foi contado, essa história não encerra. Tipo, essa história não encerrou, né? É diferentemente da história do Last of Us, que, tipo, o Joe e a Ellie, eles estão lá e você imagina que eles tiveram uma vida e de lá dá pra contar histórias, mas a história meio que encerrou. Aqui não é o caso. Tipo, mano, ele acaba basicamente como o God of War 2 acaba, que é o Kratos subindo o Monte Olimpo.
Subindo o Monte Olimpo com o
catálogo do mundo. Jesus! Mano, ele acaba dessa forma. Não é a forma que, pelo que eu entendi, o livro acaba. O livro acaba de uma forma mais amena. Mas, da forma que o filme acabou, cara, eu acho que, tipo, ele claramente tem um gancho ali que ele tem que concluir essa história.
Então, beleza. Então, filme 3. Eu vi rumores de que o Villeneuve não dirigiria o terceiro. Não sei se vocês...
Não, ele sempre falou que, tipo, ele queria fazer filme parte 1, parte 2 e o Messias, que o Children of Dune, ele não, a princípio não tem interesse em fazer, e o God Emperor of Dune é muito difícil de ter uma adaptação. É, eu já vi fãs pra caralho, já vi artigo no Polygon falando sobre como, tipo, porque os livros vão ficando progressivamente mais loucaços, assim, ele despiroca pra caralho. Eu acho muito difícil ter uma adaptação fiel, assim, porque não vou nem falar aqui, acho que o Goy sabe, né, mas, enfim.
Eu sei
que você não quer saber. Eu sei, eu entendi.
Eu quero saber. Paul Atreides é um herói nessa casa.
Cara, é,
eu tenho uma fotinho na minha cabeceira do Jesus Cristo, do Obi-Wan e do Paulo. O Paulinho agora entrou na minha cabeceira.
Basicamente a mesma figura, né? Interpretações diferentes, tá ligado?
Exatamente.
Ah, engolam lá, né?
Pra lembrar a humanidade, né, mano? Pra...
Exato. Eu tô bem empolgado.
Quando vai sair o terceiro
filme? Então, ele falou Não, o Villeneuve, ele inclusive fala que o roteiro tá, tipo, praticamente pronto e eles poderiam entrar provavelmente em produção ainda esse ano. E aí eu não lembro da timeline dos outros Dunas, que teve uma pandemia também no meio, mas eles foram, tipo, Duna Parte 2 não teve o greenlit. Inclusive teve algumas coisas, por exemplo, se você lembrar na visão do Paul do primeiro filme, tem uma cena que, tipo, que ela é filmada assim, side-scrolling, e os dois clãs se chocam, e aí tem um ninja, não sei o que, aí ele fica assim com a faquinha e sobe o visor, e é o Paul. Essa armadura não existe no filme Parte 2. Tipo, é uma visão que, tipo, ou é lá pra frente, mas eu não acho que era a intenção, eles podem fazer um retcon, ou o design de armaduras mudou, entendeu? Tipo, o que meio que mostra que quando eles fizeram essa cena no Duna Parte 1, eles não tinham 100% de certeza como ia ser, até o design de produção de armaduras e como é que ia ser esse conflito, como é que ia ser filmado no Duna Parte 2. Porque, de novo, tipo, a Warner não tinha aprovado o orçamento. Eu acho que eles vão aprovar. O Duna Parte 2, ele fez aparentemente bastante dinheiro, ele tá ainda na segunda semana, ele caiu de
mas o agora. A primeira semana dele nos Estados Unidos bateu toda a arrecadação doméstica que o Duna Parte 1 teve.
Mas é que o Duna Parte 1 foi lançado durante a pandemia, e com lançamento simultâneo no IMAX, HBO Max. Então, tipo, não vale muito, não é laranja com laranja. Tem que ver outros comparativos, mas eu acho, assim, que ele vai fazer uns 400, 500 milhões de dólares worldwide. Assim, eu acho que não tem como...
Ele não lançou na China ainda, né? Acho que vai lançar na semana que vem, né?
Então,
na China eles vão curtir, porque eles não têm um profeta, eles só têm um grande líder da
estatal. Eu acho que vai ter, cara. Eu acho que a gente vai ter Dune Messiah, sim, e tô bem, bem empolgado. Agora, quando vai sair, eu diria que 26, 27.
Então tá gravado aqui, você escutou aqui primeiro.
Exato. Pô, fantástico, cara. Vai sair um jogo também chamado Dune's Awakening, que é um MMO.
Sim, feito que eles lançaram Real os trailers na semana passada, né? Aproveitaram o hype aí. Parece bem legal o jogo mesmo.
Será que vai ter no Multiversus, guys?
Eu tô topo.
Será que vai ter no Multiversus, guys?
A propriedade é deles, né? Quem sabe?
A propriedade é deles, cara.
Pode lutar com o Paul Atreides contra o Taz e o Pernalonga, tá ligado?
Ué, você... Caralho, irmão. Ia ser foda. Mano, segunda-feira, às 10, às 11 da manhã.
Não. Isso não vai entrar nesse episódio. Eu vou cortar. Não vou
cortar. Segunda-feira. Não vai.
Quem vai sair no multiverso?
Eu vou anunciar essa porra, o retorno, cara. Esse é meu Lisan Gaib. Esse é meu Lisan, minha profecia.
Jesus, mano. Olha, quando eu falo de multiverso, acho que dá pra encerrar o episódio, então, né? Antes que a gente se estenda. Cara, enfim, Duna, boa obra, sim, né? Pra quem conhece a mitologia, acho que aproveitou mais que a gente, né? A Clara saiu do cinema empolgadaça. Mesmo quem não conhece, gostou pra caralho. Nós três gostamos muito aqui. Puta filme, assim, não só como a expansão. Acho que um dos melhores filmes de sci-fi que a gente tem nos últimos vários anos. Pra mim, ali, com o próprio Villeneuve, tá bem pertinho ali. Eu gosto mais do outro, mas com Blade Runner 2049. Dois filmaços, assim. O Villeneuve, pra mim, é o cara que tá fazendo essas coisas nessa geração, né?
Ele resgatou. É o profeta de Star Wars, mano.
Exato, perfeito.
Não é, mano. É aquele Zeca Snyder aí que tem 6 horas de Rebel Moon.
Viu isso, Amaral? Que o corte de diretor de Rebel Moon tem 6 horas. Tanto Snyder.
Esse você, na história, apoiou o Feiruta, mano. Eu não. Eu apoiei o Paulinho.
Não. Vocês empurraram o Snyder pra essa posição, tá?
Pra
vocês
loucura, fizeram isso com ele. Ele tá na loucura. Ele enlouqueceu. Ele tomou uma água errada.
Tomou água da vida.
Cara, coitado. Mano, ele tá faltando tanta merda, velho. Ele falou agora que, pelas contas dele, não sei exatamente a lógica que ele usou, mas ele que falou. Rebel Moon foi mais visto que Barbie, mais relevante
que Barbie. Exato.
Evidentemente, mano. Evidentemente.
Tô completamente tentando. Coitado do cara. How the great have fallen, tá ligado? Infelizmente.
Ai, cara. Mas é isso.
Ai, Snyder. Estamos
Após
com
passarmos pro Snyder e Multiversos, acho que encerramos.
Rebel Moon e Multiversos confirmado. Não, é Netflix, infelizmente, né? É. Ouvinte, por essa semana é isso. Até semana que vem. GG.
Vamos pra guerra, é isso.
Nizam! Agaí!
Você ouviu Rage Quit.